Lá no camarim não tá pegando legal. Deixa eu ver.
Gente, essa é a vida do músico prático. Essa é a vida do músico da correria.
Estou aqui no meio do salão do Bourbon, famoso Bourbon Street. Olha. Deixa eu ver se eu ficar mais perto da rua, acho que vai rolar.
Já ficou melhor, hein?
É, então. O camarim ali é um pequenininho, apertado. E aí, bom, prazer estar aí com você.
Que maravilha, que satisfação ter você aqui. Gente, o Baldo, ele está fazendo essa live depois de uma tarde inteira gravando e tocando. Ele nem foi para casa e falou assim, não, eu vou ficar aqui no Bourbon Street mesmo. A gente vai fazer essa live aqui. Então já é um privilégio.
Eu cheguei 11 da manhã aqui, pô. Mas estamos aí. Foi uma tarde... Foi um dia bom aqui, gravamos com o Mestrinho, com a Mariana Aidar, uma orquestra Arte Viva. Foi bem, bem legal.
Que maravilha. Aí, ficou legal, hein? Eu acho que agora a internet se estabeleceu.
É, eu tô aqui. Uma outra ala aqui, do lado do bar. Aliás, o bar aqui do Bourbon Street tem uma peculiaridade que a bomba de tirar o chope tem um sax alto ali. É pena que tá escuro, não dá para ver.
Olha!
Um sax alto que... É, agora não dá aí, o bar tá fechado. Mas então eu...
Que maravilha.
Então, tá um pouco escuro, né? Deixa eu ficar embaixo da luz.
Não, tá ótimo.
Tá bom, né? Então eu li o seu trabalho bem interessante sobre os sete pilares, o e-book... Vi alguns vídeos, gostei muito do seu trabalho, da organização, da compilação, dos assuntos. E é uma coisa que é, eu, apesar de... Fala.
Olha, primeiramente, eu queria te agradecer de coração você ter aceito fazer a live. Foi um incrível trabalho. Estabelecer essa live.
Estão falando alto. A satisfação é minha, eu falei, vamos fazer essa live de qualquer jeito, né? Porque São Paulo é uma cidade, assim... É um universo, né? Então eu estou na Zona Sul, eu teria de ir para a Zona Norte. E choveu hoje, aquelas coisas. Mas foi um dia assim que a gente... Eu digo que a gente tem certas conquistas diárias, né? Para fechar o dia bem, vamos fazer essa conversa.
Que maravilha.
Interessante.
E o ensaio foi legal, a gravação legal também.
Então foi tudo legal, foi... Na verdade, ensaiamos e já fomos gravando, né? Pessoal de filmagem, o áudio, e vai sair no, na plataforma lá da Orquestra Arte Viva, que é do Hamilson Godoy, que é o maestro. Hamilson Godoy é um grande pianista. Ele é um dos irmãos Godoy, tem o Hamilton Godoy, que é do Zimbutril, né? O Adilson Godoy, que é um outro irmão, compositor. O Hamilson é pianista, arranjador, tem essa orquestra Arte Viva, e eles até brincam que lá eles são de Bauru, né? E os três estudavam piano, tinha três pianos de cauda na casa deles.
Que isso?
E o pessoal brincava, como chama seus filhos mesmo? Mirto Dirce Mears. Hamilton, Adilson e Hamilson. Mas são grandes pessoas, grandes músicos. E hoje foi um dia com a orquestra aqui. Eu toquei sax barítono e flauta. Estava no nosso naipe o Cássio Ferreira, que é um grande músico também, toca na banda Mantiqueira. O Vitor Alcântara, né? O Gerson Galante.
Vitor
estava aqui. Legal. E os trompetes ficaram lá em cima, cordas para cá. Foi legal.
Esse é um cenário, entendeu, Baldo? Muito prático, diário, que desloca de um ponto da cidade, vai para o outro, passa o dia inteiro gravando, tocando, final da noite volta para casa, e amanhã tem mais, depois tem mais. Né?
Isso há uns anos atrás, eu tenho 40 anos de profissão, né? Um pouco mais até. Então, isso há uns 30 anos atrás, tinha muito esse tipo de trabalho, né? De você gravar o dia inteiro, à noite, e tocar numa... A noite de São Paulo era muito rica, né, musicalmente falando. Eu toquei, por exemplo, em alguns lugares, o 150 Night Club, do Maxi de Plaza, com a orquestra do Hector Costita. Toquei numa boate chamada Gallery, que também foi muito famosa. E à noite tinha orquestras, né? Isso em 1980, mais ou menos. Então a gente trabalhava o dia inteiro, gravávamos muito, fazíamos à noite, tinha um trabalho. E existiam muitos shows também, né? A vida do músico era um pouco mais agitada que hoje. A coisa foi mudando, né, de tal forma, foi renovando. Aliás, muitos músicos bons, né, surgiram. E a coisa foi mudando para outro lado, né? Muitos músicos hoje seguem a vida acadêmica, né? Tenho amigos que têm 40 anos e já estão fazendo doutorado. Então. E na minha época era um músico tocador, trabalhador e profissional ao extremo, que você tem de tocar todos os estilos da melhor forma possível. Cheguei a fazer show com o Ray Cunniff, cheguei a fazer show com a Simone, com uma orquestra de 35 pessoas. Mas hoje foi um exemplo típico do que era antigamente. Mas foi bom. Encontrei os amigos aqui.
Essas gerações legal. De músicos, saxofonistas e músicos em geral, no início ali da década de 60, né, era isso aí, era ralação de bailes, ralação de gigs, de cantores, acompanhar cantores, aqueles, os pubs, né, que rolava música instrumental e aquela efervescência das orquestras. Depois entrou aquela geração dos estúdios, né, quando os estúdios começaram a crescer, então os músicos partiram mais, alguns, né, para ser músicos de estúdio, especializar em gravação e tudo. E agora, como você falou, muitos estão partindo para a área acadêmica, né? Então, assim...
O que é bom também, ótimo.
É ótimo. As gerações vão passando, né? E, assim, o perfil do músico, ele vai entrando numa metamorfose, né? Ele vai modificando de acordo com a realidade. Isso é ótimo, né?
É muito interessante, muito bom também. Eu, por exemplo, entrei na Unesp. Eu até tentei levar essa vida acadêmica. Entrei na Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, aqui tinha um Instituto de Artes do Planalto, que era uma faculdade de música. Eu entrei em 1980 para fazer composição e regência.
Eu nem era nascido.
Mas 1980. Como dizia o grande maestro Ciro Pereira, eu sou jovem há mais tempo que vocês. E aí eu tentei. Eita, tá rolando, mano. Tem entrevista lá também? Eu vou lá para a rua, então, pera um pouco. Peraí, então, o Hamilson Godot está fazendo uma entrevista ali pro filme, né? Vou aqui para a rua aqui. Foi ele aqui que... O Sérgio, né?
Isso, deixei ele ficar dentro aí.
O Sérgio tá aparecendo.
Olá, Sérgio.
Ele tá aqui. Ele vai fechar a casa, então eu falei para ele, se liga aqui que eu não posso... Essa live de hoje está muito...
Inusitada.
Tá muito inusitada. Mas então, o Hamilson tá fechando uma entrevista lá para fechar o filme que fizemos hoje. Então, o que eu disse, estava falando dos músicos da antiga, né?
Você estava falando que você tentou entrar na área acadêmica.
Ah, não. Exatamente, eu tentei... Não, tentei não, entrei, fiz vestibular, entrei para fazer composição e regência em 1980. Embaixador da Graça. E, dada a demanda, tinha muito trabalho, eu comecei a me inserir no mercado de trabalho de São Paulo, né? Eu sou de São Bernardo do Campo, uma cidade do ABC paulista. E tem até uma história bonita depois, quando uma banda de crianças que eu comecei, depois eu conto. Mas aí eu não consegui seguir com a faculdade, porque a faculdade estava começando e tinha aulas de manhã, de tarde, era uma meio um pouco bagunçado. Eu tinha muito trabalho e eu não conseguia dar conta. Eu falei, ah, vou trancar e vou fazer os trabalhos, né? E acabei não voltando mais, mas foi uma iniciativa. Entrei, depois eu fiz bacharelado em saxofone numa outra faculdade, depois licenciatura também, e acabei fazendo pós-graduação em musicoterapia. Então, uau. Tem um certo... Mas não tô, sou totalmente... também só música. Eu estudei um pouco, mas... O grande lance é que eu sempre fui músico, né? Aquele músico no sentido de... músico profissional, vamos dizer assim. Você, o Heraldo do Monte que falava que me chamava para gravar, para leva a viola, o bandolim, o violão de 7 cordas. Quando você chegar lá, você vai ver o que vai gravar. Uhum. A gente era mais ou menos a mesma coisa. Você ia para gravar e não sabia o que ia gravar. Essa daí você tem que tocar desde música sertaneja, pagode, gospel, você tem de tocar exatamente o que o arranjo pede, de uma forma, vamos dizer, camaleônica, né?
Sim.
Essa é a palavra.
Você está falando aí dessa sua passagem de entrar na faculdade e partir para essa área acadêmica, mas quando que iniciou realmente essa coisa do Ubaldo músico, ou Ubaldo saxofonista? Ou o saxofone foi um segundo instrumento, ou foi o primeiro? Como é que foi isso?
Então, começou isso em São Bernardo do Campo, né, minha cidade, e especificamente na Vila Baeta Neves. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu fui convidado para entrar numa banda de música de crianças, né? A gente chamava, o nome é Banda Mirim Baeta Neves. Essa banda foi uma das pioneiras de banda infantil, acho que não existia em 1968.
Nossa.
Banda de criança. As crianças não tinham muita atenção como hoje. Mas graças ao nosso coordenador, nosso maestro, que é o seu Irineu Negri Garcia, que está com 80 anos hoje.
Oh, é vivo.
Ele tá vivo e nós resgatamos a bandinha há 2 anos atrás. Por iniciativa de um baterista que tocou na banda, que tem um estúdio, ele chamou o maestro, levou os arranjos antigos e nós gravamos um disco com aqueles arranjos originais que ele escrevia na época. Né? Eu achei uma cópia minha lá de 1970, da música Dorinha, Meu Amor, que é um machixe. Então ele fez um trabalho assim com as crianças de ensinar música. Ele ensinava saxofone para um, clarinete, trombone, trompete, bumbo, caixa. E a gente fazia, mas hoje se chamaria uma oficina, um laboratório, né? Além de aprender a ler teoria, solfejo, a gente, de repente, tirava músicas de ouvido. Então, esse trabalho dessa pessoa foi muito importante para mim e para muitos músicos, né? Lá em São Bernardo do Campo tem outros músicos que saíram... tinha a Vila Baeta Neves e tinha o Rudy Ramos. No Rudy Ramos, por exemplo, saiu da banda Valmir Gil, o François de Lima, que toca na Mantiqueira, né? Na banda do Baeta, o Bocato, por exemplo, é um músico que estudou comigo, foi meu colega da banda Mirim Baeta Neves.
Uau!
Que
isso!
Então, esse trabalho foi o que deu... pra gente a coisa da musicalidade, né? E eu, depois dessa bandinha, aí que tá o caminho gozado, a música fala mais forte, né? Eu comecei com sax alto, então o meu primeiro instrumento foi sax alto. Eu não passei por piano, por nada, nem clarinete, que muita gente falava que você tinha que estudar clarinete antes. Tinha uns mitos, umas lendas, né? Quem é do interior, ele toca... Você tem de tocar clarinete primeiro para depois tocar o saxofone. Senão você nunca vai tocar bem clarinete, aquelas coisas... Mas aí eu passei mais por duas bandas de música. O nome de banda é interessante, né? Lira Musical Diadema, que era... Eu já saí da banda de crianças e fui para uma banda de adultos. Né? fui trabalhar na prefeitura de Diadema e toquei na banda. Então, convivi com músicos mais velhos. E músicos... É, como era uma cidade industrial, tinha muitos músicos que trabalhavam em fábricas de dia e à noite iam na banda. E muitos nordestinos. Eu tomei contato aí com o Frevo, por exemplo, e Choro. O pessoal nordestino tocava aquelas variações do Vassourinha. Uma das pessoas que tocou comigo na banda de Diadema, Lira Musical de Diadema, foi o Zé Pitoco, que é um grande músico, é saxofonista, percussionista, toca com Antônio Nóbrega. É, depois eu toquei na banda Sinfônica de São Bernardo do Campo. Foram três bandas de música. A banda Sinfônica era contratada pela Prefeitura de São Bernardo, isso em 76. Então eu já tinha um registro em carteira profissional, profissão, músico. Isso em 76, com 18 anos, 16, 18. Depois passei por conjuntos de baile. Toquei em dois conjuntos de baile. Hoje se fala banda, né? Mas na década de 70 eram conjuntos musicais.
Então, e aí, nesse percurso aí, não houve nem um momento que você falou assim: ah, vou tentar uma outra coisa na vida, caso a música não dê pé. Ou não, você sempre falou assim: não, é música mesmo e assim a gente vai.
Então, não, eu fiz uma tentativa de estudar engenharia. Eu entrei em faculdade de engenharia civil. Naquele período, você tem 18, 19 anos, e você, por uma imposição do meu pai ou dos meus pais, mas uma certa pressão meia surda, assim, de que você precisa ter uma profissão. E a profissão de músico sempre foi, né, marginalizada um pouco, né, ou muito, não sei. Todo mundo ouve música e a música gera milhões. E quando você vai falar que é músico profissional, tem um certo preconceito. Isso, acho que existe até hoje. Mas você é só músico ou você trabalha em algum lugar? Tem isso.
Qual o nome?
Por isso que a mulher... Por isso que o pessoal hoje é doutor em música, faz mestrado em música, tem mais categoria. Mas aí eu fiz um ano de engenharia, não, um ano não, seis meses. Foi importante para eu saber que eu não queria aquilo, então. De repente, aí que tá, se você não faz, você fica sempre na dúvida. Pô, deveria ter feito a faculdade. Tem gente que faz quatro anos de engenharia e para. Eu parei com seis meses, tá bom?
Não tem remorso nenhum, né?
Então, graças ao Bocato, meu amigo Bocato, eu estava em engenharia em Santos, que é do lado de São Bernardo, né? É uma faculdade muito boa. E até a história é engraçada, porque o nome da faculdade era Faculdade de Engenharia Santa Cecília, você acredita?
Não.
Que a Santa Cecília é padroeira dos músicos. E aí ela me mandou embora, né? E virou agora a Universidade Santa Cecília, Unisanta. E eu falei, pô, mas que coisa, né? Santa Cecília, padroeira dos músicos, me mandou embora da faculdade. Eu fiz seis meses de faculdade e encontrei o Bocato, meu amigo Bocato, trombonista. Que ele é bem famoso, gravou mais de 10 discos, né? No cenário da música instrumental. Ele me convidou para tocar num conjunto de baile e nós fomos fazer uma viagem para o Nordeste de uns 2, 3 meses. Eu falei, vou viajar e depois eu decido o ano que vem se eu continuo em engenharia. Então, essa viagem serviu como um rito de passagem para eu criar coragem e assumir a música, né? Em 79 fui estudar na Fundação das Artes São Caetano, que era uma escola que estava inovando na questão de ensinar música popular. Até então só existiam os conservatórios mais clássicos, mais sisudos. E a Fundação das Artes de São Caetano serviu como um suporte. Para você ter ideia, quem dava aula lá em 79 era Nelson Ayres, Roberto Sion, Hector Costita, tinha a prática de Big Band. tinha aula. Até avião aqui. Então, eu tô do lado de Congonhas aqui. E a Fundação das Artes foi outro trampolim para eu também tomar contato. Aliás, fui ter aula com o Hector Costita. Na primeira aula, ele já me fez um teste. Botou umas partituras de Big Band. Eu já tinha feito prática de Big Band com o Roberto Sion. E eu, na primeira semana de aula, ele me convidou para trabalhar com ele, o Hector Costita. Isso em 79. Eu com 21 anos. E o Costita foi uma das pessoas que me ajudaram muito e serviu como uma referência. Eu vendo ele tocar toda noite. O Hector Costita é uma elegância tocando, assim, aquele timbre tenorzão. Então eu...
E nessa época comecei... você era de tenor ou era de alto?
Eu sempre de sax alto. Sax alto nas bandas, nos conjuntos também. Depois eu fui trabalhar com o Hector Costita em 79, já trabalhando com a Big Band à noite, você acredita, né? À noite, noite de São Paulo... Então era uma boate gallery, mas o pessoal da minha idade deve lembrar que em São Paulo foi um restaurante, uma boate, um clube, chamava de clube privê, que depois esse termo foi deteriorado, mas era um clube que as pessoas ficavam sócias, o pessoal pessoal de grana, né? Então era um luxo assim, de repente a boate tinha discoteca, e à meia-noite abri a cortina, a Big Band tocava um White Serenade.
É o clássico das então, aberturas.
Então, e aí foi. Aí depois de 79, que eu entrei para o meio musical de São Paulo, comecei a me inserir no. Então, aí já peguei o tenor também. Depois do alto foi o tenor. E nesse meio tempo, estudando clarinete na Escola Municipal de Música também. Comecei a pegar o clarinete com o professor Rafael Galhardo Caro. O apelido dele era Batatão, porque ele era baixinho, gordão. Ele foi responsável pela formação de excelentes clarinetistas de São Paulo. Porque a Escola Municipal de Música era muito conceituada. Né? O primeiro clarinete da Orquestra Sinfônica do Estado, Sérgio Burgani, foi aluno dele. Então eu era o cara mais... Quer dizer, os alunos iam lá, molecada, quebrando tudo, escuta lições.
E quando e eu era um pouco... o barítono chegou em você?
O quê?
O barítono.
Ah, o barítono, então. Quando é que foi? Depois eu peguei o tenor aí para fazer baile. Cheguei a tocar em algumas orquestras. Até chegar no barítono, toquei em orquestras de baile. O Francisco Petrone, Baile da Saudade, né? Toquei na SBT, na Orquestra do Osmar Milani, fiz baile com Silvio Mazuca, orquestras famosas em São Paulo, naquela época de ouro, da década de 50. Isso no começo de 70 já estava meio na decadência, né? Mas interessante, eu cheguei a fazer tenor nessas orquestras, toquei no SBT, Osmar Milani também era uma grande orquestra. E aí o barítono eu peguei. Foi até um caso interessante que eu nunca tinha tocado barítono. Aí como tinha muito trabalho em São Paulo, vou contar a história do barítono, que vale a pena. Tinha muito trabalho em São Paulo, então, como eu estava me... Eu acabei fazendo alguns trampos de sub e acabei sendo credenciado, de certa forma. Né? Então, como o mercado precisava de muito... Tinha muito trabalho, então... Qualquer pessoa que servia de serviço de sub, que pudesse encarar, você de repente já estava no meio da turma, né? Então tem até teve um show da Simone em 1983, mais ou menos, 82, que a Simone fazia show com grande orquestra, com uma big band de um lado e cordas do outro. Arranjo de Chiquinho de Moraes, um grande maestro. E a pessoa que ia fazer barítono na Simone ia estrear o show do Roberto Carlos numa casa chamada Palace em São Paulo. Então, conflitou a agenda dele. Ele me chamou, dá para você fazer de barítono na Simone, eu te empresto o instrumento. Então... Esse, aí eu fui lá no Palace, ia ter ensaio do Roberto Carlos com grande orquestra, e ele me emprestou um barítono, até o Mark Six. E aí eu experimentei, peguei o instrumento, fui tocar na parede, né? Aquela coisa de tocar na parede. E o outro grande amigo meu, trompetista, falou: pô, eu tava te ouvindo, acho que você encontrou o seu instrumento. Você tá com um som muito bonito de barítono. Você vê, é interessante isso, né? A opinião de uma pessoa, de repente, me levou a...
acreditar
em mim. Acreditar em mim. Tanto que, pelo contrário, às vezes acontece, né, cara? Pô, você não deveria... Tem alguns professores que eu condeno. Acho que você deveria parar com a música, você não tem ritmo, não tem nada.
Poder dizer, da palavra, eu acho
que,
né?
É, e a pessoa, claro que ele gostou, e quer dizer, eu me adaptei também com o barítono, gostei muito. Fui tocar depois no 150 Night Club, que era uma grande boate do Hotel Maxude Plaza. Era uma década de 80. Tinha uns shows internacionais, Michel Legrand, o Frank Sinatra tocou no hotel. Então com o Hector Costito novamente, com uma orquestra pequena, três saxofones, dois trompete e um trombone, aí baixo, bateria, piano e guitarra. E eu fui de barítono, estava eu de barítono, o Proveta tocou comigo nesse naipe, o Proveta fazendo alto e o Hector Costito de tenor. E aí eu comecei a tocar.
Que naipe, hein?
Tava o Valmir Gil de trompete também, né? E a gente morava, e aí eu fui morar no Bixiga, aí que começa a história da Mantiqueira, né? Uhum. A gente tocava à noite no... Tocávamos à noite na Maxude Plaza, que é ali perto da Paulista. O bairro do Bixiga é um pouco mais para baixo. Eu e o Valmir Gil alugamos um AP ali, que passou todo mundo. Proveta morou, Cacá Malaquias. E virou um núcleo musical, né, esse apartamento. Na rua Conselheiro Carrão, 291, apartamento 1. da gente, de repente, ensaiar naipe de saxofone na sala. Né? Proveta começando a escrever os primeiros arranjos. E a gente tocava, gravava de manhã, de tarde, tocava à noite. A coisa, uma efervescência danada.
É como se fosse uma das da esquina, né?
É verdade. E aí, vinham vários saxofonistas para a gente ensaiar, de repente trocar ideia, né? Eu lembro uma vez um caso interessante, que a gente tinha dois quartos e tinha uma sala grande, que aí a sala acabou virando outro cômodo. E o Proveta acabou ficando nessa sala que tinha uma varanda. E fechava a porta, uma das portas com guarda-roupa. E o Proveta... De repente, pegava aqueles playbacks de bebop, né? Começava a estudar. Pô, saía fogo ali. E eu lembro que uma vez, na varanda da gente, tinha um farol, era uma subida. De repente, o Proveta mandando pau, estudando Charlie Parker, né, aquelas coisas. Bate na porta um amigo guitarrista nosso. Falou: da onde vem esse som aqui? Eu parei no farol ali, estacionei para procurar. Eu soube que vocês moravam aqui. Aí o Proveta não parou. Eu falei: tá aqui. Aí ficou eu e ele assim na porta, ouvindo. Uma das cenas que eu lembro. A Rita Lee, que tem um termo interessante, ela escreveu um livro de biografia, e ela fala assim: eu lembro de uma Polaroid. Polaroid é aquela máquina que você tira foto, a foto já sai. Então, na cabeça dela tem uma foto e uma imagem que ela lembra de uma certa situação, né? Isso, vamos dizer, é uma das Polaroids que eu lembro de muitos e muitos casos, né, que a gente tem.
Eu percebo. Mas aí, é que você é um cara assim, totalmente inquieto com relação a aprender, buscar e a interagir. Você é um cara que não é um cara que só fica estudando no quarto. Você é o cara que está aí tocando com todo mundo. Onde chamar, você vai e vai construindo aí,
eu exatamente, eu acho que essas conexões são importantíssimas, porque até você fala aí no um dos sete pilares, que é o último, que é a interação, isso, né? É, que exatamente, eu sempre interagi muito com muitos tipos de som diferentes, né? Por exemplo, toquei na banda Metalurgia, era uma banda instrumental famosa em São Bernardo, que o Bocato criou, Metalurgia. Depois fui tocar em 1980 com Arrigo Barnabé, a banda Sabor de Veneno. Não sei se tem aquele disco famoso, gravado em 1980.
Você que era a música Seria. Você gravou com o Crocodilo?
Gravei, tô lá na capa do. Tô, claro, banda Sabor de Veneno, Clara Crocodilo. Foi uma das primeiras gravações importantíssimas que eu fiz. E o Arrigo, nosso amigo até hoje. A gente ia se juntar em março, fizemos até um grupo de WhatsApp, banda Sabor de Veneno, e até alguns shows para, tipo, resgatar a Clara, né? Então, e aí, de repente eu tava tocando à noite na gafieira, que tinha umas gafieiras, né, que a gente tocava. E até um dos grandes músicos, saxofonistas famosos, o Cazé, chegou a ouvir falar do Cazé? Ele foi um saxofonista famosíssimo e na década de 50. Ele já estava meio...
Praticamente todos os convidados falaram do Cazé.
E o Cazé tocava numa das bandas... Ele era um grande alto, um saxofonista, sax alto. E ele, de repente, gostava de tocar nessa gafieira, que era domingo, 5 da tarde, no Clube Tal, na Avenida Paulista. Ele ficava lá de quarto tenor. E levava os arranjos. E, quer dizer, cheguei a tocar com o Cazé, então, no naipe. E então aí interação é que não faltava, né? E tocava gafieira à noite, o Arrigo Barnabé ensaiava de dia, tocava depois no Gallery, que era Glenn Miller, por exemplo. E, quer dizer, e aí aquela coisa que você tem que tocar, não importa o que, tem uma frase que não sei, falaram que é do Louis Armstrong, mas não sei, não importa o que você toca, é como você toca, né? Você pode tocar um bolero, que o pessoal pode achar brega, de uma forma super sofisticada e elegante. Ou um pianista pode fazer uma harmonização. E isso aconteceu... tem certos preconceitos, mas isso não tem uma certa ignorância. Porque o músico de verdade, você tem que estar preparado para tocar qualquer estilo e tocar bem, né? Se você vai tocar um... A Mantiqueira, por exemplo, criou uma linguagem de música brasileira que é única, né? A gente vai gravar, nem precisa combinar nada, já sai swingando, tocando. Mas essa cor... Exatamente. E aí você vai tocar em... Hoje eu vim tocar aqui, tinha umas coisas mais... com cordas, né? Mais rebuscada. Um caso interessante que eu posso contar a respeito de estilo e tocar vários... E se adaptar de uma forma que eu falo até... camaleônica, né? De você entrar no contexto do que é pedido para a música. Eu fui tocar com o Ray Cunniff, né? Ray Cunniff. Muita gente acha brega, porque toca no baile, tocava no baile o Besame Mute. Só que o Ray Cunniff foi um grande músico, foi um trombonista que tocou na orquestra do Art Shaw, clarinetista, que era na onda do Ben Goodman, né? E ele era trombonista. Aí ele criou esse estilo na década de 60. Ele criou um estilo dele, do coral masculino e feminino, as sopranos dobrando com os trompetes, né? E fez discos maravilhosos, antigos. Tocava Gershwin, tocava tudo. Aí ele veio para o Brasil, claro que aí começou a tocar. Ele meteu o Brasil, que era qual era do Brasil, o Tico Tico no Fubá, então na onda dele, né? Quer dizer, eu não acho brega, porque depois que a experiência que eu tive com ele no primeiro ensaio, ele pegou, foi em 85, nós fomos ensaiar num lugar, não existia, acho que CD ainda, ou se existia, não, ninguém tinha quase. Então ele botou uma picape e um vinil com um disco dele, e pediu pra gente abrir a pasta na música tal. falou, quero que vocês ouçam a gravação e acompanhem a partitura, que eu quero que vocês façam a articulação exatamente como eu escrevi, porque isso representa o meu estilo. Então, tinha aquela coisa de... Tudo, ele punha forte piano, punha crescendo o... Quer dizer, então... Eu vi que nunca ninguém tocou direito assim... Pesame mútil, nos bailes, pá, 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 pô.
Tudo reto, né?
É, tudo reto, mano. Pô, faltou essa vivência com o Ray Conniff. E ele era perfeccionista, ele gravava o show toda noite, ia pro hotel, ouvia, e no dia seguinte ele tinha um caderninho que ele anotava tudo que ele não tinha gostado. Então eu ia lá pro guitarrista, naquela música tal, não tá saindo legal. Pra mim ele veio uma vez, ele tinha aqueles finais de trambótico. Então ele queria que eu fizesse mais staccato com o barítono, que não tava saindo. Mas isso numa boa, assim, no... Quer dizer, eu até achei interessante. E tem outra passagem que eu falei como eu cheguei no barítono. Tem a passagem de como eu comecei a tocar pícolo também, porque na Mantiqueira eu toco barítono e pícolo e flauta, né? E as pessoas perguntam, como é que você faz para tocar o barítono e depois pegar o pícolo?
Como tem pícolo então, isso?
Eu falei, acho que o segredo é não pensar muito. É claro que isso vem de um preparo antes, você estuda, né? E também você tem de gostar, né? Tem muitos flautistas que não gostam de pícolo. Tem muitos saxofonistas que não gostam de flauta, então. É. Mas começou no Ray Conniff, o show do Ray Conniff. Eu vou falar rápido para sair do Ray Conniff logo. No Ray Conniff estava o Hamilson Godoy de piano, tinha 16 músicos do Brasil, 2/3 de músicos do Brasil. Tava o Proveta, o Cacá Malaquias, eu, o Carlos Alberto Alcântara, que é o tio do Vitor Alcântara. E o... Num dos shows, o Ray Conniff queria tocar o Tico Tico no Fubá, que ele escreveu. Tinha uma parte de pícolo. Aí ele pegou e passou pro primeiro alto. O cara olhou, passou pro Proveta, terceiro alto. O Proveta passou pro Carlos Alberto. O Carlos Alberto passou pro Cacá. E aí eu chegou a minha parte de pícolo, terceiro, oitavo ali. Lá deu, me lembro, né? Eu falei... Eu tinha comprado um pícolo naquele mês, naquele ano, né? Falei, vou aceitar esse desafio, vou tocar esse... E a música começou a fazer parte do repertório do show.
Que máximo.
E tava o Proveta tocando comigo e o Hamilson Godoy. E posteriormente, no repertório da Mantiqueira, o Proveta começou a escrever pícolo para mim, né? De repente, você pode ver, tem um arranjo de Segura Ele ali que tem... Isso toca a melodia inteira. E, quer dizer, acabei, por acaso, pelo Ray Conniff, as pessoas acabando escrevendo pícolo para mim no naipe de sax da Mantiqueira, por exemplo. A orquestra do Hamilson Godoy também, ele estava presente lá.
Aí todo mundo na parte de pícolo. Agora vai ser
pícolo. Exatamente. E aí eu soube que aqui teve em São Paulo, o Movimento Elefantes ficou famoso, que era um movimento de big bands, né? Não sei nem se existe ainda. Teve uma efervescência aí há uns 5, 10 anos atrás, que tinha big band em São Paulo inteiro, e era um movimento, e apareceram muitos músicos novos e arranjadores. E algumas bandas eu fui ouvir, e o cara começou a escrever pícolo pro barítono. Eu falei, será que tem a ver a coisa dele de ter visto eu tocando barítono no pico, e os caras do barítono tinham que pegar o pico. Né? É, tudo aquela coisa de interagir.
Dependou uma tendência, né?
Então, eu acho que foi. Porque eu não vejo, a não ser aquela banda lá do Lincoln Center, tem lá um... Acho que tem um cara do alto que toca pico. Mas não necessariamente o baritonista toca pico, mas virou uma tendência mesmo.
Que então, massa,
falando das conexões.
Vou abrir um parênteses aqui. só para falar que a sua família em peso está aqui, viu? Amanda, ah, é, então... Renata, Flávia.
É, o pessoal, estão preocupados com a saída de manhã. Estou a falar para eles que eu estou sem máscara porque eu estou aqui na rua, que eles ficam me cobrando. Põe a máscara!
É, só porque está na live.
É porque eu estou na rua aqui para pegar a internet.
Olha só que interessante quando eu penso em músicos como você, que já passou por tanta coisa, já conviveu com tantos grandes músicos, foi, e com certeza ainda é testemunha ocular da formação de grandes músicos que fizeram a música brasileira ter a sonoridade que hoje tem. Então, assim, eu acho que você, o Bersolato, é um cara desses que a gente tem que falar assim, caramba, tem que fazer um documentário desse cara, tem que explorar mais da vida desse músico, porque, na verdade, a sua própria vida musical, a sua própria carreira, ela percorre a música brasileira, desde o início, praticamente, assim, na assinatura que ele ouve em grandes álbuns hoje. Então, assim, é tempo que você tem essa característica mesmo, de que levou a vida realmente infiltrando no meio de toda a música brasileira.
É interessantíssimo, porque eu sempre fui ligado muito a essa coisa de trabalhar muito e se adaptar aos estilos e não ter preconceito e fazer tudo. Eu acabei gravando com, acho que a maioria dos artistas brasileiros, né? Aquelas gravações de estúdio mesmo, né? O pessoal da MPB. E aqui em São... Lá no Rio tinha certas gravações específicas, né? De Caetano, Chico, eu. Mas aqui em São Paulo tinha muita produção, né? Então, durante muitos anos, eu estava contando...
Você fez parte daqueles metais do Rogério Duprá, não fez?
Do Rogério...
Construção.
Que música?
A Construção do Chico.
Ah, não, aquilo não. Aquilo é um pouco... Foi bem antes disso. Isso é em 68, eu tinha uns 10 anos. É. Apesar que eu...
Ah,
eu,
fico, sabe, eu, fa... né?
Eu toquei, sim, com o Rogério Duprá na Jazz Sinfônica, né? Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo. Fiquei 20 anos. Então lá foi um trabalho, assim, lindíssimo, né? Que foi criada... A ideia principal foi do Arrigo Barnabé. Não sei se você sabe. O governo de São Paulo, em 1989, era o Orestes Scherzia e o Fernando Moraes era o secretário de Cultura, escritor. E ele montou um time, assim, de pessoas notáveis para cada área, de teatro, de música. E o Arrigo Barnabé... Bom, ele... Isso está escrito em algum lugar. O Arrigo disse... Eu conheci o Arrigo da Banda Sabor de Veneno. Em 89, eu encontrei com ele lá no Bixiga. Ele estava fazendo uma peça de teatro e falou que precisava de ideias para criar algum corpo musical, alguma coisa. Eu falei, pô, as big bands estão em extinção. A orquestra da Globo parou, não sei o que, seria... Ele falou, ah, tive uma ideia de fazer aquelas orquestras de rádio de antigamente, que se chamavam Jazz Sinfônica. Foi interessante. Depois ele desenvolveu isso e convidou o maestro Luiz Arruda Paz, Ciro Pereira. Eu acabei, de certa forma, levando um papo com ele antes, né, quando ele estava com as ideias aflorando, assim.
Caramba!
E eu acabei entrando em 89, 90, na Jazz Sinfônica. O primeiro concerto foi com Tom Jobim, ó, Festival de Campos do Jordão, em 1990. Tom Jobim saiu uma semana com o Tom, você acredita?
Caramba, que coisa. Eu tô curioso para uma coisa, perguntar. A gente sabe que a música leva a gente para caminhos que a gente jamais imaginou. Então, sim, você deve ter uma coleção de situações que você fala, meu Deus, eu tô aqui nesse momento agora, é praticamente inacreditável. Mas eu queria que você me citasse um ou dois momentos que você, ali sentado na bancada ou dentro do estúdio ou em algum lugar em favor da música, você se deu conta e falou assim, nossa, a música me trouxe até aqui e olha o que eu estou presenciando. Você tem um momento ou dois? Só dois, um ou dois. Porque senão você pode falar 50, né?
Com a Jazz Sinfônica, sim, a Jazz Sinfônica, depois, a ideia de criar a Jazz Sinfônica, 80 músicos com uma Big Band dentro, uma sinfônica com a Big Band, tocando música popular, com a categoria dos arranjos, com uma roupagem sinfônica. Muitos momentos eu me vi dentro da orquestra, me deleitando, tipo, me dando a oportunidade de parar e agradecer por estar ali naquele meio. Por exemplo, mesmo, que eu tocando com o Tom Jobim, de repente eu, por alguns segundos você imagina, nossa, eu estou dentro de um lugar aqui que não é qualquer pessoa aqui. Eu agradeço por ter esse merecimento, por ser, né? Dentro da Jazz Sinfônica tive vários momentos, inclusive de solos que eu conquistei, que o saxofone barítono no naipe, às vezes fica, com algumas exceções, fica meio de escanteio, né? Eu consegui... Nelson Ares fez um arranjo para eu tocar do Carinhoso, tá até na internet, com cordas e solo de barítono. Então eu... O Edmundo Villani Cortes, que é o grande maestro e compositor, também escreveu um arranjo para eu tocar da música do Astor Piazzolla, o Years of Solitude. Então eu me vendo lá na frente da orquestra, com o sax barítono, e solando. De repente você ouve, você se sente numa nuvem, né? Você ouve a orquestra suando ao seu redor. Eu tô ouvindo. Assim, eu tenho de dar um crédito aqui também, falei do barítono, quando eu comecei a tocar. O pessoal gritando. Tchau, tchau, Mariano. Um crédito para minha mulher, a Flávia, minha mulher, em 1976, ela me deu um disco, o Summit, a reunião cumbre do Piazzolla e do Mulligan.
Nossa.
E eu, até então eu não tinha nem noção do que era um sax barítono. Então eu sempre dou esse crédito a ela, que ela me fez... De repente, ouvindo Jerry Mulligan e Piazzolla, quando eu vinha tocar a música Wheels of Solitude, né? Mas o primeiro contato que eu tive mesmo com a sonoridade do barítono foi através desse disco que a Flávia me deu. Entendi. Viu, Flávia? Falei, dei o crédito aí, senão você vai brigar comigo.
Nossa, acabou de uma, viu? Você gravou um vídeo no seu Instagram tocando uma do Piazzolla, um barítono.
É o Reminiscência, né? Então, isso foi... Quem me ajudou nessa... A achar essa partitura foi o Adriano Zvieck, lá de Curitiba. Ele é um luthier de saxofone famoso e muito bom. Eu agradeço ao Luciano que me deu, o Adriano Zvieck. Ele, além de tocar saxofone, ele é um grande luthier. E ele gosta de... Ele tocou essa peça. Está na internet também ele tocando. Mas ele me mandou a partitura e o... Graças a uma aluna minha, Rosane Cristina, que tem aula comigo de barítono, ela precisava de uma peça para tocar num teste que ela vai fazer para a orquestra, e aí uma peça de livre escolha. Eu sugeri o Piazzolla. Mas aí eu não sabia, naquele disco tem muitas músicas, então... O próprio Adriano falou, pô, escolhe, pega o Reminiscência que é legal. Aí eu falei, então deixa eu gravar para ela. Falei, mas já que eu vou gravar para ela ouvir, eu vou gravar e botar na internet. Então ficou um barítono na capela. Mas a peça é bem bonita, né, o Reminiscência. Claro. Aquele disco todo é lindo, né, bonito.
Eu percebo, o Paulo, quando você fala nessas coisas de... Eu fiquei uma temporada tocando com o Riccone, fiquei uma temporada tocando... com o Tom Jobim, essas imersões que a gente faz em determinados trabalhos, eles imprimem uma característica musical na gente que a gente leva para a vida. A gente fala eu fui na Argentina e visitei a casa, né, o teatro que tem o nome de Astor Piazzolla, inclusive tem o bandoneon dele lá intacto, E aí eu passei uma noite naquela imersão, né, que eles oferecem. É aula de dança, um jantar e um show, né, de tango puro.
Ah, sim, é legal pra caramba.
Eu fiquei 3 horas dentro desse teatro. E quando eu saí, eu percebi assim, que é uma imersão tão forte, a gente se sente inspirado por aquilo. Então, quando você fala, passei uma temporada tocando com o Rei Conde, imaginando o que isso foi para você. Ao passo que o Tom Jobim também, ao passo que a Rigo Barnabé, entende? Que é a coisa mais original que a Rigo Barnabé. O quanto isso imprimiu na sua música, é incrível, né?
Demais, demais. Teve outro show maravilhoso que eu lembro, com a Jazz Sinfônica Milton Nascimento.
Nossa.
Esse foi demais, foi no Palácio das Artes em Belo Horizonte e foi gravado um disco. Um disco chamado Amigo. Eu não sei nem se existe esse disco. Mas também com o Milton também foi demais. Eu conviver com o Milton Nascimento.
Abre a boca.
Aí, e os arranjos demais. Você vai ver. Quem quiser ouvir esse disco, se chama Amigo, Milton Nascimento e Orquestra Jazz Sinfônica, gravado ao vivo, Palácio das Artes. Esse arranjo maravilhoso. Eu até é gozado que eu estava. Ficava em Belo Horizonte uns 4, 5 dias, né? E aí essa coisa de gravar com todo mundo. O Gil Jardim era um dos maestros e era amigo do pessoal do ACTI, aquele grupo lá de. Você mora em Belo Horizonte?
Não, eu sou mineiro, eu sou de Santos Dumont, terra do pai da aviação, que é do lado de Barbacena, que tem a faculdade, que foi a primeira turma, que é pelo Milton Nascimento, é Bituca.
Ah, Bituca. Ah, minha filha fez agora uma vivência de teatro, a Renata, minha filha, é cantora.
Ponto de partida, é sério?
Ponto de partida, é.
Mas, fez. Do lado de casa aqui.
É mesmo, que beleza. Vai conviver com o Milton. Então, aí fomos lá, estreamos no dia seguinte, dia de folga. Aí eu pensei, pô, tem uma gravação, o pessoal do ACTI quer gravar. Falou, Amilson.
Tchau, Baldo.
Tchau, tchau. Obrigado. O pessoal do ACTI quer gravar um sax tenor. Pô, mas eu tô com barítono aqui. Aí me emprestaram um sax tenor, fui gravar no meio da temporada do Milton. Que conheci massa. O pessoal lá do estúdio do ACTI. Gravei um...
Ativos, né? Talentosíssimos.
Demais. Mas tem muita história. Como a Flávia, minha mulher, é jornalista, também musicoterapeuta, a gente teve a ideia de eu contar esses casos todos como uma espécie de crônica, né? Escrever um livro de crônicas de histórias de música, dos bastidores dos músicos, né? Tem muita história. Tem uma do Raul Seixas. Eu toquei com o Raul Seixas também.
ô, Baldo, assim... Se a gente deixar, a gente fica rasga a madrugada inteira aí, falando de muitas, muitas e muitas histórias. Você é um cara que eu acho que a gente tem que pesquisar mais, porque você tem a sua própria história de vida, ela é paralelo com a história da música popular brasileira. Isso é ótimo.
Saber sem dúvida.
E presenciar isso.
Então, exatamente. Eu até... Olha o Bourbon Street.
Uhum.
Pra quem não conhece. Eu estava pesquisando, as pessoas perguntam com quem eu gravei. E aí eu falei, pô, comecei a pesquisar e achei mais ou menos 300 artistas que eu gravei em CD, por exemplo. Mas desde coisas que eu gosto, aquela coisa, né? Tem coisas que eu gosto e outras... músicas que eu não gosto, mas eu faço um trabalho o mais perfeitamente possível. Né?
Você chegou o Ian Guest?
Não, não conheci, gostaria muito, ouvi falar muito dele.
O Ian foi meu professor.
Eu vi.
Não, demais, fantástico. É porque você falou que gravou com o Raul Seixas, o Ian foi parceiro de música do Raul Seixas também.
Ah, é mesmo? Que legal. Eu gravei aquele disco Carimbador Maluco, que era pelo selo Eldorado. Ele pluk, tchê, plak, tchê, zoom.
Olha só.
Com a Metaleira. A Metaleira Era todo mundo, era o pessoal da Mantiqueira, praticamente. Né? O que houve aqui em São Paulo, o exemplo do Rio de Janeiro, na década de 80, aquele naipe famoso do Lincoln Olivetti, né? A gente que toca sopro, teve um naipe famoso de sopros. E o pessoal fala metais, eu não gosto muito de falar metais, porque falam que saxofone não é metal, aquela coisa. Mas, mas é naipe de metais. No Rio de Janeiro era Márcio Montarroios, Bidinho, né? Léo Gandiman, todo mundo. E aqui em São Paulo teve um movimento desse também, para criar uma linguagem de... As gravações começaram a pedir uma coisa mais moderna. Nós nos inserimos nesse contexto aí de um naipe mais, com uma linguagem mais moderna, a gente mais jovem. E aquela coisa, e eu convivi com a geração anterior a mim, né, que eram grandes músicos de São Paulo, só que a gente acabou se sobressaindo por esse lado do mercado. E isso aí que deu origem à Mantiqueira e a muitas coisas, né? Mas nessa aí eu gravei muita coisa brega, muita coisa boa. Tem, eu digo, até falei, eu fiz uma entrevista com a Rigo, ele tem um programa chamado Supertônica, na Rádio Cultura FM. Um programa super legal, acho que é sábado à noite. Se você não conhecer, dá uma ouvida.
Eu conheço, hein?
Aí ele falou, você gravou com quantas pessoas? Eu falei, eu posso dizer que eu gravei de A a Z. De Arrigo Barnabé, a Zezé Camargo e Luciano.
Já tem até os nomes.
É, porque eu por acaso, eu vou falar, é brega, o pessoal não gosta. Aquela música É o Amor, eu gravei uma flautinha lá. Tem uma no meio das guitarras. Aí tem uma flautinha que o maestro Valdemiro Lenk escreveu, um grande maestro. Então você ia gravar, não sabia com quem gravar. De repente eu vi que eu participei da música É o Amor, que tocou no rádio.
Que máximo, hein?
uma flautinha. Mas é isso aí, então, acabamos nos apegando mais à coisa da interação, mas eu achei interessante todos os sete pilares. Tem muita coisa que eu aplico com meus alunos intuitivamente, de certa forma, mas você fez de uma forma organizada que eu achei muito legal. E vale a pena o pessoal ver isso aí. Gostei muito. Se organizar, né?
Hoje em dia a gente tem muito excesso de informação, e com isso os alunos
exatamente.
Mesmo quem já está na estrada fica muito perdido. Então a organização ela é imprescindível.
Exatamente, se organizar e aprender como estudar, ou estudar como estudar, ou se organizar, né? E eu acho importantíssimo. Eu falo para os alunos, tanto que eu nessa coisa da Covid, eu tive de readaptar a minha vida, porque eu fazia shows e viajava muito, né? Outra coisa, eu toco com o Roberto Carlos há 11 anos, e falem bem ou mal, eu respeito muito ele como artista, vendeu mais de 140 milhões de discos, fazemos shows no mundo inteiro, Estados Unidos, Europa, Canadá, Portugal e América Latina. E o que eu ia falar mesmo? Deixa eu ver. Não. Eu estava falando da... Eu tive de adaptar minha vida, tá certo? Eu moro em apartamento, eu acabei, através do meu filho, também é músico, produtor, ele sugeriu que eu comprasse uma cabine. Na verdade, ele comprou uma cabine acústica, eu botei dentro do meu quarto, num apartamento. Bom. E passei a dar aulas, que era uma coisa que eu não fazia há muito tempo, porque eu viajava muito. E eu falo para os alunos que eu tento fazer o que se chama nos Estados Unidos, chamam de clínica, né? Você clinicar o aluno, quer dizer, você tem que saber a história dele com o saxofone, o que ele está precisando, você ter o feeling de repente, fazer um plano de estudos para cada aluno, né? E como se fosse um clínico mesmo. Eu tô gostando muito dessa experiência de voltar da aula. Como diz a Cora Coralina, o que ela fala? Você aprende. É importante você passar o que sabe e aprender o que ensina. Né? Uma, Exatamente. Uma frase linda, né? Exatamente. E eu tenho muito essa ligação com cada aluno em especial, e enfocar em cada problema deles, e de repente, muitas coisas que você fala nesses tópicos, desses pilares, eu acabo intuitivamente, com a minha experiência, né? Aplicando isso e vendo cada aluno de uma forma particular, né? Eu acho que isso que é importante, né? Não simplesmente dar um monte de material, mas de repente ver se está andando, se não está, vamos pegar aqui, então aqui não funcionou, vamos para lá, então. Essa coisa didática, eu acho que é bem legal também. De você aprender o que está ensinando, né? Isso é legal. E fiz até umas gravações, estou fazendo gravações também na minha cabine. Então, vamos ver quando voltar ao novo normal, o que vai acontecer.
Eu fico muito feliz, Ovaldo, quando você, que é um músico experiente, vivido e já conheceu muita coisa e passou por muita coisa, olha esse e-book, valida aquelas informações e julga se é realmente importante para o músico.
Então, sem dúvida, acho.
É apenas um ponteiro positivo que a gente está no caminho certo, né? Instruindo de forma séria como organizar eficientemente os estudos musicais.
Sem dúvida, eu acho trabalho legal, seu. E até eu vi aquela coisa de técnica, que você falou de respiração, né? Eu, a princípio, achei que técnica seria a técnica do mecanismo, mas é interessante essa técnica da respiração, porque eu também eu falo para os alunos sempre de voltar ao básico, né? Antes de querer sair, pega a internet, tem informação para caramba, você fica louco, não faz nada, não anda. Vamos voltar ao básico. E uma das coisas importantes, eu falei sobre a respiração. E até eu indiquei para eles, tem um livro chamado Ciência Hindu Yoga da Respiração, que é bem legal. Não sei nem se é da editora Pensamento. É um livro legal para os músicos também lerem, saber sobre respiração diafragmática, eles chamam de respiração completa, né? E
também a quadrada também.
Essa quadrada eu achei interessante. Você fala. Mas eu vi que vários tópicos que você falou, eu acabo aplicando de uma forma ou de outra intuitivamente pela... Eu falo para o aluno, eu vou te passar não só um método, porque existem muitos métodos, mas vença com a música, com o meu aprendizado, que eu posso, ouvindo você, passar ou corrigir para a gente poder caminhar, né, no instrumento. Então, o seu material eu acho interessante também de pesquisar. Eu vou falar com o pessoal aqui para dar uma olhada, que tudo acrescenta, né? Tudo bem legal. E a gente vai somando. Isso aí é ótimo.
Maravilha. Ovaldo, eu quero te agradecer de coração o que você fez.
Eu que agradeço.
Desde 11 horas da manhã, gravando, ensaiando, você parou tudo aí, na hora que acabou, podia pegar o carro e ir para casa descansar. Você falou assim, não, vamos fazer a live, vou fazer a live aqui mesmo. E foi muito boa a live, assim, a gente falou de várias coisas importantíssimas, conheceu mais seu trabalho, assim, de forma mais profunda, e que eu acho que todos os músicos precisam conhecer desse trabalho seu, e eu quero agradecer mesmo de coração, obrigado, viu?
Obrigado você, agradeço. Você sabe que quando a gente gosta do que faz, tem aquele brilho nos olhos, não tem cansaço aqui, então...
Tem o aliado que fala, né? Quem trabalha no que gosta vive de férias.
É verdade. Ah, então, deixa eu falar só para não deixar de falar, que eu gravei um primeiro disco solo, depois de 40 anos de profissão, eu lancei em março do ano passado. Se alguém quiser ouvir, eu gravei só com sax barítono, baixo, bateria, piano.
Como chama disso? Tem,
Portal, é o Ovaldo Versolato Portal, da gravadora Quarup, tá nas plataformas, quem quiser ouvir. Interessante, que foi um clima meio... Gravamos em dois dias, um clima meio ao vivo, jazz, todo mundo tocando. Explorei, quis privilegiar o sax barítono.
E qual tem como... Quem você levou para o estúdio?
Hã?
Quem você levou para o estúdio contigo?
O Fábio Leandro, pianista, né? Gabriel Guilherme, baterista. E o Léo Versolato, que é meu filho, que é o baixista. E compositor de algumas músicas. Sem falar que a Renata, minha filha, também cantou.
Uau.
fez um vocalize numa das músicas. E a minha mulher Flávia e a minha outra filha Fernanda também participaram no vocal. Eu fiz um samba, meio samba de morro. Aí botei um coral de lavadeiras no começo. Aí botamos a família toda para cantar. Lá, 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 lá. Teve a participação da Fernanda, minha filha, também, da Flávia. E o Léo e a Rê também.
Esse disco então... vai soar muito familiar, hein?
E o disco tá interessante, que é bem a minha cara, que cada música é uma coisa, tem um, não é um estilo só, tem... De repente começa com uma música que eu tirei da banda, que eu pincei da banda Mantiqueira, que é o Cubango, que tem uma introdução de barítono. Depois tem um samba, depois tem um que é um estudo do Léo, tem outro que é uma bossa nova, então... Tá bem interessante, quem quiser ouvir, só procurar Portal. Barulho. Só lá.
Que maravilha.
O pessoal tá desmontando ali.
Paulo, obrigado.
Paulo, grande.
E espero que você possa ter mais contatos aí para frente.
Beleza. Grande abraço a todos que participaram e para você também.
Um abraço.
Valeu. Tchau, tchau.